Agora vamos falar sobre saúde. Como a presença de microplástico no corpo humano pode afetar a nossa saúde? Microplásticos já foram detectados, segundo órgãos ligados à medicina, à área médica, foram detectados em órgãos como cérebro, pulmões, também no sangue. Estudos técnicos associam a exposição a efeitos inflamatórios, hormonais e cardiovasculares. Nós vamos entender o que é isso, como entender também as questões em torno desse assunto, aqui com o nosso entrevistado, o Dr. Matheus Halbert, nutricionista e professor de biomedicina, que gentilmente aceitou o nosso convite para nos explicar sobre os riscos da microplastia no organismo. Dr. Matheus, bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Marcelo. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês. Saúdo também todos os ouvintes aqui da rádio. E, bom, então, iniciando, né, sobre a questão do tema da microplastia, eu queria só reajustar também essa questão, essa terminologia, porque isso é de suma importância quando a gente começa a entrar em detalhes mais técnicos da própria perspectiva da nossa saúde. A microplastia, ela vai ser definida com aqueles componentes, aquelas estruturas que têm um tamanho maior do que 100 nanômetros. Isso eu vou explicar melhor no decorrer da entrevista. E o que realmente é detectado, né, dentro do nosso organismo são essas estruturas inferiores a 100 nanômetros, entre 10 e 100. É lógico que eu vou destrinchar um pouco melhor isso conforme a gente vai conversando, mas eu queria iniciar essa nossa conversa porque dentro da literatura, quando as pessoas que têm mais interesse em buscar, para que elas consigam encontrar de fato esses artigos, porque dentro da comunidade científica, microplásticos, né, nessa terminologia, pensando na questão da estrutura física, não é utilizado, porque para que seja utilizado essa terminologia, a gente precisa entender que dentro da permeabilidade intestinal, estruturas superiores a 200 nanômetros, por exemplo, já não são absorvidas. E isso já é caracterizado micro, né? Agora, quando nós pensamos na questão da permeabilidade do intestino, são estruturas inferiores a 100, a 200, 150 nanômetros, né? Que são absorvidos pelo organismo, tá bom?
É muito, muito importante essa definição realmente, porque talvez aqui, como não seja um assunto que a maioria das pessoas talvez tenha muita familiaridade, muito acesso a essas informações, talvez realmente levante muitas dúvidas até mesmo para conceituar, para posicionar esse assunto dentro do que é a saúde e o que é a questão da microplastia. Essa presença desses chamados microplásticos no organismo, pelo menos do ponto de vista da saúde, é algo considerado uma exceção ou uma regra? Isso tem acontecido com frequência? Ou como que é visto a incidência desses casos?
Perfeito, Marcelo. De fato, é uma regra hoje em dia, né? Nós sabemos que esses nanoplásticos, eles estão presentes basicamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A questão é que como que esses nanoplásticos estão chegando até nós, né? Existem diferentes formas que acontece esse processo. Imagine que dentro da nossa sociedade, basicamente todos os produtos que nós usamos contêm petróleo, plástico, são matérias-primas usadas, né, para o desenvolvimento ali de produtos cosméticos, para embalar os nossos alimentos, né, no transporte, até mesmo a água que nós tomamos passa por estruturas feitas de plástico. Só que como isso acontece? O tempo, né, o desgaste é natural, é algo natural de estruturas, né, da nossa... do nosso dia a dia, e o atrito também, né, a questão do calor, tudo isso faz com que essas estruturas que compõem as coisas que nós usamos no dia a dia comece a liberar esses microfragmentos, né, na nossa água, nosso alimento, nos cosméticos usados no dia a dia. Então, para que a gente consiga dar um pouco mais de ênfase nisso, vamos imaginar uma barra de chocolate. Quando nós cortamos essa barra com uma faca, por ela ser uma estrutura mais rígida, ela vai soltar alguns fragmentos. Vai chegar no momento que você vai cortar essa barra de chocolate, vai chegar no momento que você você já não vai conseguir ver aquelas estruturas que foram espalhadas por ali. É mais ou menos essa analogia que eu gostaria que as pessoas conseguissem entender, que não é um pedaço de plástico que está indo no seu alimento, é algo completamente invisível a olho nu, que está presente ali em basicamente quase tudo que nós usamos hoje em dia.
Isso explica também, como no início da conversa, a nomenclatura adequada, né? Enquanto nanoplásticos ao invés de microplásticos, né? Porque realmente é algo imperceptível ao olho nu, né?
Perfeito. Dentro dessa perspectiva do micro, realmente a gente já não consegue ver o micro. O nano é menor ainda, né? Então, pensando, né, num contexto geral, a gente consegue sim se referenciar a micro para uma entrevista, para algo mais generalizado. Mas quando a gente pensa em algo mais técnico, mais específico, a gente precisa realmente entender que os nanoplásticos são os que realmente estão dentro do nosso organismo.
Dentro deste conceito, dessa temática, muitos estudos já estão sendo realizados. E o que os estudos mais recentes indicam, doutor, sobre a relação entre os nanoplásticos e doenças cardiovasculares?
Perfeito. Não há indícios de que o nanoplástico presente dentro do nosso organismo cause diretamente doenças ou algum tipo de problema adverso, seja a questão da cardiovascular ou até mesmo o câncer, como eu vejo algumas pessoas citando por aí. O que existe é uma interação indireta do nanoplástico com determinados tipos de doenças. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Quando nós pensamos em patologia, existe um conceito que é multifatorial, né? Você tem a questão alimentar, você tem a questão de atividade física, que são as mais comuns que a gente escuta, e daí a gente também agora tem a questão dos nanoplásticos. Então, quando você pega junto as três coisas, você tem uma incidência maior, né? Você começa a desenvolver a probabilidade de você ter um determinado tipo de problema. Isso serve para as questões cardiovasculares, isso serve para o desenvolvimento de câncer, e também, dentro dessa perspectiva, a gente também tem a questão da suscetibilidade genética. São coisas que, quando você junta tudo isso, você tem uma maior probabilidade. Quer dizer que só o plástico vai fazer com que você desenvolva algum tipo de doença? Não. Ele está ali naquele meio, ele está naquele pacote de um contexto inflamatório, como você bem citou no início da entrevista, aonde ele vai fazer com que o corpo libere espécies reativas de oxigênio. Isso está intimamente ligado, por exemplo, com danos ao DNA, né? Que tem alguns estudos que já trazem também isso. Mas isso quer dizer que exclusivamente o plástico vai te causar algo extremamente ruim? Não diretamente, mas indiretamente, né? Porque é todo um contexto, é todo um aparato por trás da patologia em si.
Então, seguindo ainda na sua linha de raciocínio, doutor, acho que aqui cabe a pergunta: até que ponto, então, a presença de nanoplásticos no organismo do ser humano é algo que pode oferecer um risco efetivo? É algo que realmente tem alguns limites ali, que até uma certa quantidade, vamos colocar dessa forma, mas existe uma tolerância, não existe tolerância alguma? Porque quem está nos acompanhando talvez agora faça essa pergunta: olha, então, se há a presença de nanoplásticos no organismo, isso é um risco real para a saúde do ser humano?
Isso ainda está sendo mensurado, né? Porque dentro da comunidade científica, essa questão de você conseguir avaliar os danos colaterais de algo é muito recente, né? Para que você consiga ter um resultado factível, até mesmo plausível, você precisa de décadas de estudo, né? Um bom exemplo disso é quando você pensa nos estudos de meta-análise, revisões meta-análise, porque você precisa de pelo menos centenas e dezenas de artigos para você avaliar, para você fazer uma revisão. E cada um desses artigos demora 5, 10 anos para um artigo decente, né? Que é não necessariamente decente, eu não quero usar o termo errado, mas com uma boa estrutura, um bom rigor científico. Agora, trazendo para a questão que você abordou de risco, eu não consigo, nem a comunidade científica ainda tem uma estrutura sólida para dizer, não, de fato as pessoas precisam parar de ingerir ou até mesmo de ter contato com esses nanoplásticos, o que seria rotineiramente inviável. Por quê? está basicamente em tudo, né? Quem vai parar de beber água? Você está morrendo de sede, você vai parar no mercado, você não vai beber porque está numa garrafa plástica. As comidas que você tem armazenadas em casa estão em plásticos. O que nós podemos fazer é ter um pouco mais de rigor quando nós formos ter o contato com esses produtos. Por exemplo, ao invés de armazenar em potes plásticos, optar pelo vidro. Mas é claro que isso não é uma realidade que você vai trocar todo o aparato da sua casa. Tem que entender a realidade da sociedade num contexto geral, né? A gente não pode simplesmente dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sem ter a empatia da realidade, do dia a dia daquela pessoa.
Chegamos exatamente num ponto que eu gostaria, que era justamente isso. Se existe a real possibilidade de se evitar esse contato com os nanoplásticos. Mas, como já colocado aqui pelo doutor, aparentemente isso não seria possível, né? Não seria viável, pelo menos. E não só por uma questão de hábitos e costumes, mas é pela forma como... pela forma como as coisas são efetivamente. Os alimentos, eles são embalados, temos aí, e não só a questão dos alimentos, tem muitas outras questões também que diariamente no cotidiano fazem parte da nossa rotina e que poderiam ser também uma fonte de exposição ao nanoplástico. Então, talvez como não há ainda até mesmo uma resposta final e robusta sobre a questão dos riscos dos nanoplásticos, e como não é possível evitar esse contato, então talvez ainda há um estudo a ser construído para se chegar numa resposta que seja satisfatória, né?
Perfeito, é isso mesmo. E até que a gente consiga chegar nesse veredito, né, de olha, é isso que está acontecendo, a gente sabe que existe a interação do nanoplástico com o organismo humano, mas até lá extremamente inviável você não conseguir ter contato. Um bom exemplo, o PVC, que é onde passa a água, é um tipo de material plástico que libera substâncias. Então, o que nós podemos fazer? Comprar filtros, né, que realmente poderiam ser mais eficazes. Vai eliminar 100%? Infelizmente, eu não tenho a capacidade para dizer se sim ou não, mas que vai ajudar talvez um pouco, ajude, né? Purificadores. Aí você pensa assim, tem o polipropileno que é usado, por exemplo, para fazer canudos. É só não usar o canudo, você consegue tomar sem o canudo. Então, são algumas alternativas, e não estou nem entrando naquela questão de tartaruga nem nada, é questão do plástico mesmo. Então, assim, são situações que a gente consegue remanejar no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de reforçar que não é apenas isso que vai fazer com que você não desenvolva um determinado tipo de doença. Porque existe um certo nível de alarme quanto assuntos, né, desse grau, porque ficam pouco difundidos dentro da comunidade mais branda. E eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso exatamente? Que quando você ouve um assunto importante como esse, e a gente entra na questão de problemas de saúde, é um contexto, são fatores gerais, né? São questões multifatoriais, não é algo específico que vai te trazer um problema específico, né? São um conjunto de fatores.
Esse posicionamento é interessante, até para deixar claro a nossa audiência, muito embora a questão dos nanoplásticos, eles podem talvez não ser considerados, pelo menos até aqui, pelo menos do que se tem de conteúdo, muito embora eles não sejam considerados talvez o causador da doença, mas eles podem ser uma espécie de agravante ou algo que se soma a outros elementos e aí sim haver uma doença ou alguma situação que exija uma intervenção mais pontual em relação à saúde humana, certo?
Perfeito, Marcelo, é isso mesmo. Você muito bem colocou, né, nessa estrutura de organização a ser explicada, é exatamente isso que você trouxe.
E até porque, se formos aqui pensar essa questão de como evitar o nanoplástico no cotidiano, aqui nós teríamos que, talvez, modificar toda uma estrutura de consumo. E isso seria muito complexo, né? Porque a nossa estrutura de consumo, ela é algo muito, grande, né? Você alterar tudo isso levaria certamente muito tempo e seria muito oneroso também, não só para as cadeias produtivas, mas para o próprio consumidor. Então, acho que seria algo realmente muito complexo de se pensar uma grande mudança, olhando para a questão do contato que nós, enquanto seres humanos, temos com os nanoplásticos, né?
Isso é perfeito, Marcelo. É até interessante a gente entrar um pouco nesse assunto, porque o plástico, ele permitiu que a sociedade se desenvolvesse. Se não fosse o plástico, nós teríamos um agravo de retrocesso, posso usar esse termo. Porque, diante de todas as circunstâncias, um exemplo, seringas são de plástico. A gente faz o que com as seringas? Por exemplo, pessoas que estão rotineiramente usando insulina por conta de diabetes, as vacinas, próprias vacinas. Então, assim, é todo um contexto de plástico que às vezes a pessoa, putz, mas é o plástico, não sei o quê. Mas é impossível você ter um dia que você não use o plástico. O carro que você dirige tem plástico, né? Os produtos que você usa tem plástico. De fato, o que você trouxe é muito evidente, porque para que a gente pudesse nos abster de fato do contato direto, seria morar no meio da floresta e não ter contato com mais nada. Aí realmente você estaria mais distante. E olha lá, porque os nanoplásticos, eles já foram detectados em partículas do ar. Então você rotineiramente inala, né? Principalmente nas grandes cidades. Lógico que mais distante você teria um afastamento, mas ainda assim é muito difícil você conseguir criar esse ambiente, essa bolha longe do que a gente realmente usa, né, no dia a dia.
E tanto é que existem situações no nosso cotidiano que a gente nem se dá conta da presença do plástico ali, do plástico ou do nanoplástico, enfim. Às vezes a gente imagina que um material seja feito de uma determinada composição e na verdade é outra, então realmente seria muito complicado se pensar uma sociedade, uma estrutura dentro das relações de consumo que não houvesse a presença do plástico. E aqui, até trazendo aqui uma situação certamente muito rotineira de quem está nos acompanhando, que é, por exemplo, aquela situação de aquecer alimentos em determinadas embalagens. Aqui, sem entrar na questão dos ultraprocessados, mas a gente sabe que a maioria dos alimentos, principalmente os congelados, eles já vêm numa embalagem específica e que o próprio rótulo, ali, o próprio fabricante orienta que o consumidor aqueça o alimento naquele recipiente, naquele tipo de material. Essa questão realmente pode fazer diferença? Existem materiais específicos, aqui colocando mais uma vez a presença do plástico na rotina das pessoas, que talvez você pode, aos poucos, fazer substituições, trocar um determinado recipiente por outro. Existe aí dentro até da cultura, não sei o quão científico isso faz sentido ou não, certos recipientes você não pode colocar para aquecer no micro-ondas, por exemplo, porque submetido a altas temperaturas ele pode liberar toxinas. Podemos colocar isso também aqui dentro do contexto da nossa conversa, doutor?
É claro, e também é um tema extremamente interessante, né? Porque pensando nessa perspectiva agora, é importante que a gente entenda que as coisas, elas não acontecem de um dia para o outro. Hoje, infelizmente, a gente vive numa era muito imediatista. Então, às vezes você pensa assim, eu vou parar definitivamente de aquecer em plástico e amanhã eu já vou estar melhor. Não, é um processo gradativo, porque o corpo precisa eliminar tudo que você já tem, né, dentro do organismo, e é um processo gradativo. Da mesma forma como você não tem um monte de plástico dentro do seu organismo de ontem para hoje, você também tem esse processo, é gradativo, é um processo lento. Da mesma forma como emagrecer, né? Não é da noite para o dia, você entra dentro de um processo. É extremamente interessante quando você trata isso, porque existem sim esses hábitos que nós podemos melhorar. Nós não conseguimos ficar isentos de contato com esse nanoplástico, mas essas pequenas mudanças no dia a dia, essas pequenas alterações no nosso cotidiano, como por exemplo você bem citou, da questão de, às vezes, você está na correria do dia a dia, quem sou eu, quem somos, qualquer um de nós para julgar o próximo, né? De que, poxa, está comendo comida ultraprocessada. Você não entende a rotina daquela pessoa, às vezes ela precisa comer e está tudo bem, né? É interessante agora a gente pensar, poxa, vamos tirar da embalagem e colocar numa vasilha de vidro, né? Vamos comprar algo decente para filtrar a nossa água, né? Que está vindo para dentro da nossa casa. Essas são mudanças que hoje você não vê diferença, mas que a longo prazo fazem um montante geral dentro da perspectiva da nossa vida, pensando em longevidade e qualidade de vida. Né? Esse é acho que o que ronda hoje dentro dos temas da saúde é qualidade e longevidade. Qualidade de vida e longevidade. É o quão bem você vai estar no final da sua vida, é o quão bem você vai estar daqui 10 anos. O hoje é muito difícil a gente conseguir ter essa percepção, mas quando a gente pensa da mesma forma que você falou, com pequenos trabalhos, né? Trabalho de formiguinha. A longo prazo, você pode não conseguir mensurar, mas acredite, está lá o resultado. Vai estar lá o resultado. Se você fizer hoje, o resultado vai estar lá.
Bom, e para finalizarmos a nossa entrevista, eu acho que o que vale aqui é justamente pensar nessas pequenas mudanças de hábito, muito embora ficar 100% livre do plástico seria quase improvável, impossível, pelo menos da forma como nós nos organizamos socialmente e de formas de relação de consumo, mas até porque não é motivo, não é momento nem para se criar pânico, nenhum tipo de alarme, afinal de contas os estudos estão caminhando, as pesquisas ainda estão num momento inicial, existem poucas informações concretas sobre a presença de nanoplásticos dentro do organismo humano, então talvez não é ainda aquele momento para se pensar nada de alarmismo, nada que possa criar situações de pânico, mas sim pensar que futuramente pode ser que haja mudança sim, se for necessário, mas talvez essas pequenas mudanças de hábito, até porque em algum momento da entrevista, doutor, me chamou a atenção a sua fala de que não é só uma questão de ambiental, mas também não é só uma questão de saúde pública. O plástico, ele faz parte sim da nossa vida, não pode ser retirado, o que pode ser pensado são outras formas de se relacionar e ter contato com tudo isso, afinal de contas as pesquisas estão caminhando e esperamos que os resultados sejam muito mais positivos do que negativos para a sociedade médica e para a nossa saúde pública.
Perfeito, Marcelo, só para finalizar então, né, eu gostaria de trazer uma questão que é, por exemplo, o pessoal fala assim, mas é o que está nos deixando mal é a questão do nanoplástico. Não exatamente, mas o que acontece? O açúcar, por exemplo, é muito mais prejudicial, né, do que o próprio nanoplástico, porque ele já está evidenciado que diretamente causa diversos tipos de problemas. Esse é o primeiro ponto, assim como diversas outras coisas, né, nicotina, etc., por conta do fumo e assim por diante. A outra questão é, como você bem tratou, é a questão das substituições do plástico. Existem pesquisas, sim, hoje, que estão trazendo reutilização de plásticos e até mesmo substâncias que podem substituir o próprio plástico utilizado. A gente não vai conseguir se abster completamente, mas são questões científicas interessantes a serem pensadas. O tema é bem interessante, mas eu sei que o tempo nosso é curto. Então, agradeço imensamente pela atenção, pelos ouvintes, agradeço novamente pelo convite e espero poder comparecer novamente.
Muito bem. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado.